Podcast Unesp.
O podcast Unesp, em parceria com a área de hidráulica e irrigação do campus da Unesp em Ilha Solteira, publica semanalmente noticiários sobre agricultura irrigada e agroclimatologia. O objetivo é orientar as formas de manejo racional da água e energia. Fernando Brás Tangerino, professor e engenheiro agrônomo do campus da Unesp em Ilha Solteira, conta brevemente um pouco da história do cacau e fala sobre as opções de irrigação para essa cultura.
O estado de São Paulo não é um estado grande em seu território. Contudo, ele é o estado que recuperou a posição de maior valor da produção agropecuária do país. Como assim? Você sabia disso? Exatamente pela diversidade de culturas encontrada no nosso estado. O módulo agrícola também ajuda. Temos uma parcela expressiva das nossas propriedades de médio e pequeno porte, aumentando essa diversidade de culturas. E essa semana fizemos uma publicação na rede social sobre o cacau e o chocolate. A repercussão foi boa e a gente volta ao tema aqui também no Pode Irrigar, que é o podcast da agropecuária irrigada. O cacau tem uma história interessante. Ele nasce, ele é originário aqui do atual Equador, sobe para a América Central. Seu nome científico, Theobroma cacau, significa o alimento dos deuses. E dele nós vamos fazer o chocolate. Ele chega na Europa em 1528, na Espanha, e os portugueses levam o cacau para a África no século XIX. Costa do Marfim e Gana encontram a África como um todo, mas esses países hoje são responsáveis por 60% da produção mundial de cacau. Lá encontrou as condições ideais para o desenvolvimento, ganhando escala ainda no período colonial, e essa escala se mantém no período pós-colonial até os dias de hoje. Símbolo de status da nobreza na Europa, somente em 1847 ele deixa de ser líquido, uma bebida, para se tornar sólido. A barra de chocolate, então, é feita pela primeira vez na Inglaterra. Hoje, Suíça, Estados Unidos, Singapura e França lideram o seu processamento. Mas olha que interessante, o processamento de cacau é liderado por esses países. E quem mais faz chocolate no mundo? Você sabia que é a Alemanha? Pois é. O Brasil é o sétimo maior produtor mundial. E o cacau vive hoje uma crise de oferta. Aquelas condições ideais encontradas na África, que seriam pequenas propriedades, o cultivo familiar, uma produção mais simples, mas feita por muitas pessoas, acabou perdendo espaço, produtividade, para as questões climáticas e a necessidade de modernização dos meios de produção. E o fato concreto é que nos últimos 3 anos o cacau quintuplicou de preço. E vocês devem ter sentido no bolso ao comprar o chocolate. Pois bem, o Brasil encontra um terreno fértil. Olha, em vários pontos do Brasil se pode produzir cacau hoje. O cacau moderno, ele sai da costa da Bahia, do litoral, para ir para o oeste baiano. É na Bahia e no Pará que estão as maiores originações, nome bonito para as maiores produções de cacau. E os novos plantios de cacau se dão com irrigação, 100%, com irrigação, com clones. E, é claro, existe um mercado gigantesco à espera. A perspectiva é muito boa. E aí a gente volta ao início desta edição. O estado de São Paulo, notadamente o noroeste do estado de São Paulo e a costa leste do Mato Grosso do Sul, entendemos que se posiciona também como uma opção de cultivo do cacau. Por quê? As temperaturas elevadas, o inverno ameno, já coloca essa condição como extremamente favorável. O cacau não suporta frio. Então, alguns números da nossa região, no Noroeste Paulista, Ilha Solteira, apenas 0,2% dos dias de toda a série histórica da rede agrometeorológica do Noroeste Paulista, tivemos temperatura menor do que 6 graus Celsius. A menor temperatura, 0,4 graus Celsius. Marinópolis, eu estou seguindo para o norte do Noroeste Paulista. Noroeste Paulista, para você que é de fora e nos ouve, é aquela porção de terra entre a margem direita do Rio Tietê até a margem esquerda do Rio Grande, em que do lado de lá está Minas Gerais. E a oeste, temos o Mato Grosso do Sul, a chamada Costa Leste. Então, Marinópolis subindo um pouquinho, 0,6% dos dias, com temperatura menor do que 6 graus. E a menor temperatura, 0,3 graus Celsius. Povolina, já 0,8% dos dias de toda a série histórica, com mínima de 0,5, mas 0,8% dos dias tivemos temperatura menor do que 6 graus Celsius. E quando a gente passa para a costa leste do MS, que nossa base climática inclui aí Três Lagoas, Paranaíba, Cacilândia, Água Clara, nós vamos ter apenas 0,5% dos dias com a temperatura inferior a 6 graus Celsius e apenas um dia com temperatura negativa. A menor temperatura é 0,2 graus Celsius, que ocorreu exatamente no dia 29 de junho de 2021. Bom, isso afasta o risco de perdas de produção por conta de temperaturas baixas, mas esses plantios seguem a mesma lógica do oeste da Bahia. Necessitam de sistemas de irrigação. E as opções seriam o gotejamento, a microaspersão e o pivô central. Fato que, tanto no noroeste como na costa leste do MS, nós temos as maiores taxas de evapotranspiração. E isso leva a um déficit hídrico de 8 meses históricos nessas regiões. Então, seria muito temerário qualquer novo plantio planejado com perspectivas comerciais muito boas, sem os investimentos em sistemas de irrigação, como acontece hoje com os plantios de citros. Nenhum novo plantio começa sem incorporar o sistema de irrigação como segurança hídrica e sustentabilidade à produção do alimento. Fica a dica.
Marina Aliata para o Pode Irrigar Unesp.
Podcast Unesp.